são 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 7 de março de 2022, Dia Mundial da Prece, Dia do Fuzileiro Naval e Dia do Paleontólogo.
Essa edição 13.833 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, faz bastante calor. O tempo quente vai provocar nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva de forma isolada. Temperatura continua em elevação, nesse momento 31 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Estados Unidos e União Europeia discutem proibir compra de petróleo da Rússia.
Continuam furtos e roubos no município de Monte Alto.
Expectativa de vida cresce em 13 anos com comida saudável.
Ladrão atirou e feriu o comerciante ontem aqui em Monte Alto.
Emplacamentos de automóveis e comerciais leves crescem.
Título eleitoral. Período de regularização vai até o dia 4 de maio.
Matrículas do Sisu terminam amanhã.
Briga entre torcidas deixou morto e há vários feridos em Minas Gerais.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião na Guarda Municipal para a escolha do novo comandante entre os próprios guardas municipais. Tinham dois nomes de disputa, Gilberto Goulart e Oswaldo Andrade. O Gilberto Goulart retirou a candidatura, ficou só Oswaldo Andrade, que recebeu 23 votos dos guardas municipais. Não significa que ele já é o novo comandante. Claro que agora vão mandar resultado desta votação para a prefeita Maria Helena, se ela aceita ou não. Aí ela pode ratificar o nome do Oswaldo Andrade como novo comandante da Guarda Municipal.
A Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo registrou aumento expressivo no número de denúncias de discriminação em diversas áreas nos últimos anos. É um reflexo, segundo o governo, da maior conscientização da população na busca por seus direitos. Houve crescimento expressivo de denúncias de preconceito racial, de cunho religioso, homofobia e discriminação contra portadores de HIV no período que variou de 2019 a 2021.
Todos os meses, a cooperativa Recicla Monte Alto faz sorteio de duas cestas para os munícipes que colaboram com o lixo reciclável. Então já foram sorteadas a Maria Aparecida da rua Silvio Serafim, 19, no bairro Alvorada, vai receber uma cesta. E o Caio Alexandre Biscola, da rua Miquelina Colatrela Mori, 320, no Bom Retiro, também foi sorteado. Tanto a Maria Aparecida como o Caio pode aguardar que a própria cooperativa Recicla Monte Alto estará entregando as cestas para vocês.
O projeto de lei das fake news, a aposta do Tribunal Superior Eleitoral para regular o tema, corre o risco de não ser aprovado a tempo de valer nas eleições deste ano. Caso confirmado, só terá validade 90 dias após a publicação. E há uma preocupação com relação à velocidade da tramitação no Senado. Projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira chegou à Câmara em julho de 2020 e desde então os parlamentares enfrentam dificuldades para chegar a um entendimento.
Ontem foi realizado o leilão do amor, leilão de gado e toda a renda em prol do Hospital de Amor da cidade de Barretos, e claro que os responsáveis estão agradecendo a colaboração de todos que estiveram ontem participando no sítio dos eucaliptos. Foi maravilhoso, todos colaborando, e dentro de alguns dias o Reberval estará fazendo um balanço como foi o leilão do gado. Nós estivemos participando também ontem o dia todo, e o nosso abraço, os nossos agradecimentos a todos que estiveram presentes colaborando.
O município de São Paulo ficou inadimplente com a União devido a um impasse no acordo que encerrará a disputa judicial bilionária envolvendo o Campo de Marte. A Prefeitura de São Paulo esperava concluir o acerto a tempo de extinguir sua dívida com a União sem necessidade de quitar a prestação de fevereiro no valor de 280 milhões de reais. No entanto, a conciliação não foi finalizada porque o Ministério da Economia ainda analisa detalhes operacionais desse acordo.
Tivemos mais uma rodada do Paulistão, mas o jogo entre Ferroviária e Santos sábado à noite não foi realizado devido a falta de energia no estádio Fonte Luminosa em Araraquara. Essa partida está confirmada para o dia 16. Mas tivemos sábado à tarde, debaixo de chuva no Morumbi, São Paulo 1, Corinthians 0. À noite, Santo André 0, Ituano 0, Ponte Preta 0, Água Santa 1. Ontem, tivemos Palmeiras 2, Guarani 0, Novo Horizontino 1, Internacional de Limeira 2. Esse resultado rebaixou o Novo Horizontino para a Série A2 do ano que vem. Ainda ontem, São Bernardo 1, Mirassol 1, Bragantino 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.459 da Mega Sena, os números sorteados. Esses números foram sorteados, nós temos aqui as informações para você, correta, desse concurso, Moreira. Estamos buscando essa informação correta agora, ó. Agora sim. O concurso apresentou as seguintes dezenas sorteadas: 16, 17, 18, 28, 35 e 47. Para o próximo sorteio, na quarta-feira, prêmio acumulado em 107 milhões de reais. A Quina teve 155 apostas ganhadoras. Cada uma leva R$ 44.541. A quadra teve 11.542 apostas ganhadoras. Cada um vai receber R$ 854.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção! Semana da Mulher na Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati. Ofertas imperdíveis, confira. Desodorante Dove, R$ 10,99. Kit Dermafeme, com 2, R$ 14,90. Nivea Terra Extra Seca, 400ml, R$ 12,99. Tintura Colestom, R$ 14,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque Entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
Gente, eu sempre fui Sabenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Sabenhago tá demais.
Basta contar. nossas contas, Savinhago é muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Açúcar União, 5 quilos, 16,80. No cartão Savinhago, 15,40. Capa do contrafilé Friboi, peça inteira, quilo, 28,90. Molho Stella Doro, sachê 300 gramas, 98 centavos. Coxas de frango Seara, soltinho, 1 quilo, 10,90. Detergente Minuano no Saviganhe, 1,79.
No Savinhago é muito mais barato.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo à sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Tiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano até as motos Honda Biz e duas caternetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região, na esquina do mausoléu da menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Ofertas desta segunda-feira: desodorante aerosol Nivea 150ml, 9,98. Papel higiênico folha dupla 30 metros Mimo leve 12, pague 11. Com cartão amarelinha, pague 11,90. Leite longa vida líder, o litro, com cartão amarelinha, pague 3,38. Batata comum, 1 quilo, com cartão amarelinha, pague 2,45.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 13 minutos e 40 segundos. Há muito tempo, os moradores e comerciantes da Avenida Antônio Forçato vêm reivindicando a troca de lâmpadas para melhorar a iluminação. E o secretário Juliano Martinho, inclusive, nos mandou a imagem da equipe, ou as equipes já fazendo esse trabalho lá na Avenida Antônio Forçato. Eles estão lá trocando lâmpadas, porque estava mal a iluminação, sim, muito mal a iluminação, mas já estão realizando, como vocês podem acompanhar pelas imagens. Temos aí um MUC fazendo troca das lâmpadas na Avenida Antônio Forçati para ir melhorando a iluminação a pedido dos moradores. Lá naquela avenida, ainda a responsabilidade de troca das lâmpadas é da prefeitura, por isso que é a prefeitura que está fazendo as trocas dessas lâmpadas, e vai melhorar, vai ficar bonita a iluminação lá na Avenida Antônio Forçati.
Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo recebe hoje pedido de cassação de Arthur Duval. O Conselho de Ética já recebeu as representações que pedem a cassação do deputado. Ao menos 7 representações foram protocoladas no final de semana contra ele. O deputado deverá ser investigado pelo Conselho por conta das declarações sexistas sobre mulheres ucranianas. As representações devem tramitar no Conselho por até 30 dias. Em áudios que circularam pelas redes sociais na última sexta-feira, Arthur Duval dá declarações machistas e misóginas. Em uma delas, ele afirma que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. As mensagens foram enviadas para integrantes do Movimento Brasil Livre, o MBL.
Bem, agora...
O presidente Bolsonaro perguntaram sobre essa situação do deputado Arthur Duval. O presidente disse que é uma declaração asquerosa e não merece nem comentário.
Não, aliás, isso não é para fazer comentário. E outro, ele foi lá fazer o quê? Foi lá na fronteira para fazer o quê? E agora?
Foi ajudar a fazer coquetel Molotov, foi ajudar a fazer um monte de besteira, né? Poderia ter ficado aqui ajudando as pessoas aqui que precisam também. Quantas pessoas precisam, morrem, passam fome no nosso país? Fez o quê?
Só que agora, né? A sorte
queria aparecer, queria foco, né, Moreira?
A sorte dele está na mão dos deputados lá da Assembleia Legislativa de São Paulo.
Praticamente... vai ser cassado.
Não acredito.
Vai ser cassado.
Não acredito.
Bom, vamos aguardar, né, Moreira? Tudo é possível, né?
Eu sou mais realista.
Tudo é possível.
Lembra que nós tivemos aí um deputado que apalpou os seios da deputada, a Isa. A Isa lá, inclusive esse deputado esteve aqui em Monte Alto. O Cury esteve aqui em Monte Alto também. Ele foi lá. Foi suspenso uma semana, foi suspenso não sei o que lá, tal, e é deputado. Não caçou, não fez nada. E as imagens mostram ele abraçando e apalpando o seio da deputada. O que aconteceu com ele? Nada. Hoje todo mundo está falando do Arthur Duval, que é a mamãe falei, né?
Depois mamãe falei.
Pau. Gostaria que fosse caçado já. Mas vai empurrando. No final... farinha do mesmo saco.
Vamos aguardar então se é que vai acontecer alguma coisa.
Bem, Monte Alto está com 186 pacientes em tratamento. 4 estão na UTI, 2 na enfermaria e 180 no isolamento domiciliar. Já foram aplicadas 110.314 doses de vacinas, 43.201 primeira dose, 39.370 a segunda dose e 26.573 a terceira dose. A vigilância vai nos mandar também o número exato até o momento de quantas crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas. E essa semana, provavelmente, nós teremos mais uma etapa de vacinação em nossa cidade. Em termos de ocupação de leitos na UTI. Na UTI do SUS, nós temos 8 leitos. 4 estão ocupados. Na UTI de convênio, nós temos 4 leitos, 2 estão ocupados. Já na enfermaria para Covid do SUS, temos 4 leitos, 2 estão ocupados. Na enfermaria para Covid de convênio, temos 9 leitos, nenhum está ocupado. Nós estamos com 203 óbitos confirmados de vítimas para Covid. Disque Covid, 3241-1023. Aqui em Monte Alto, como eu falei, nós estamos com 4 pacientes de Monte Alto na UTI. Mas nós temos 2 pacientes aguardando o resultado do exame que estão na UTI. Um é de Monte Alto e outro da cidade de Pitangueiras.
O governador João Dória deve fazer pronunciamento na próxima quarta-feira, às 12h45, no Palácio dos Bandeirantes, sobre a flexibilização da máscara, né, Moreira? Isso vai depender muito de números do comitê, para que realmente aconteça. Temos que aguardar, então, porque estamos aí no reflexo do carnaval.
Temos que esperar mais uma semana, acredito, mais uma semana, para saber o reflexo do carnaval.
A gente já vem uma semana. Na quarta-feira agora, vamos ver qual vai ser o posicionamento do comitê com relação aos números da Covid.
Vamos esperar o pronunciamento aí do nosso governador João Dória, para saber aí o uso de máscara também, os locais abertos, né? Ainda locais fechados, todo mundo com máscara. Mas em área aberta, todo mundo sem máscaras. Mas vamos aguardar o pronunciamento do governador João Dória.
Imagens que estão nas redes sociais mostram um momento em que um motociclista suspeito de fazer manobras perigosas atinge uma viatura da Polícia Militar na cidade de Barrinha. O registro foi feito na noite do sábado. O condutor teve ferimentos leves e acabou preso por porte de cocaína. De acordo com a Polícia Militar, ele havia bebido e consumido drogas ilícitas. Na noite do sábado, a polícia havia sido acionada por moradores do bairro Califórnia, que reclamaram de motociclistas que passavam fazendo acrobacias e colocando a vida de pessoas em risco. Quando a viatura chegou ao local, policiais começaram as buscas. Nesse momento, ao virar uma esquina, um dos motociclistas bateu a moto contra o carro da Polícia Militar. Imagens gravadas por moradores, é possível ver o momento em que o homem vem em alta velocidade e bate na lateral da viatura. Ao cair ao chão, os policiais encontraram diversos pinos de cocaína junto com o suspeito, segundo a Polícia Militar. O homem foi preso e deve responder por porte de drogas. Falando em motociclista fazendo acrobacias, nós recebemos semana passada informações de motociclistas aí empinando motos em velocidade. E a velha reclamação que ninguém consegue resolver, é difícil, escapamento aberto. É impressionante.
Impressionante, né?
Impressionante, escapamento aberto, som alto em veículos, tem lei para isso, né? O problema é dar o flagrante. A polícia, de repente, não está em todo lugar. Quando ele passa na frente da sua casa, a polícia não está na frente da sua casa. Quando ele passa lá em outro bairro, a polícia não está naquele bairro. A pessoa fica circulando.
Paulo, o Brasil é campeão em leis. Qual que funciona?
É o que mais tem em leis.
Certo. Mais uma vez, os moradores aqui da Bruno Maida estão reivindicando uma limpeza total. Nos mandaram a imagem também. Nós vamos mandar para o setor. Bem, não tem nem condições, não tem calçada, nada, mato. Existe um cronograma que vão chegar aí também, mas eles estão dizendo quando, está demorando. Mas existe um cronograma de limpeza que a equipe também vai chegar aí na rua Bruno Maida, com toda certeza. Eu tenho comunicado do Juliano Martinho, subindo ali, o Campestre tem chácaras. E dias atrás uma máquina foi lá e acabou arrebentando o alambrado de uma chácara lá. Estão ficaram de refazer e até agora não foi feito. Certo? É lá do nosso amigo Leonardo. Não foi feito o serviço. Por favor, entre em contato, Juliano, para ver o que pode fazer lá, tá bom?
São 11 horas e 23 minutos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção! Semana da Mulher na Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati. Ofertas imperdíveis, confira. Desodorante Dove, R$10,99. Kit Dermafeme, com 2, R$14,90. Nívia Tere Extra Seca, 400ml, R$12,99. Tintura Colestom, R$14,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
Ofertas desta segunda-feira: desodorante aerosol Nivea 150ml, R$9,98. Papel higiênico, folha dupla, 30 metros, Mimo Leve 12, pague 11, com cartão amarelinha, pague 11,90. Leite longa vida líder, o litro, com cartão amarelinha, pague 3,38. Batata comum, quilo, com cartão amarelinha, pague 2,45.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Thiago.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano a 10 motos Honda Biz e duas caternetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região, na esquina do mausoléu da menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Gente, eu sempre fui Sovenhago, mas agora com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Nossas contas, Savenhago, é muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Leite News, 1 litro, 3,58. No cartão Savenhago, 3,38. Café Caboclo, 500 gramas, 14,80. Lava-roupas Tixan, sachê, 3 quilos, 21,90. Nesta embalagem, o quilo sai por 7,30. Postas de tilápia Copa com 1 quilo, 22,90. Arroz Pop, 5 quilos, 15,50. No cartão Savenhago, 14,50.
No Savenhago é muito mais barato.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão policial, as ocorrências em destaque. Uma ocorrência de roubo foi no último dia 4, na sexta-feira, por volta das 22 horas e 30 minutos, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1199, no Jardim Califórnia. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, um casal chegava na residência com uma caminhonete S10 LTZ, placa FWW3G34, na cor branca. Quando chegou, ele estava com a namorada, estacionou o automóvel na garagem, abriu o portão. Aí foram abordados por dois indivíduos, eles estavam em uma motocicleta. O garupa trajava moletom vermelho, calça jeans e tênis, e de posse de uma arma, apontou para a vítima e mandou que desocupasse o veículo. Na sequência, saiu com a caminhonete, tomando rumo ignorado. Na caminhonete estava uma bolsa com carteira, documentos, cartões, cerca de R$200 em dinheiro, chaves, uma raquete de tênis e dois celulares iPhone. A outra ocorrência de furto no sítio Santa Felicidade foi no sábado, na madrugada. De acordo com as informações, esse sítio Santa Felicidade é aqui no bairro Santo Antônio, né, Moreira? De acordo com as informações, a vítima disse que por volta da 1 hora e 30 minutos, a energia acabou na residência. Mas, como isso acontece normalmente, é comum faltar energia, não se preocuparam. Mas ao amanhecer, como ainda não tinha energia, eles entraram em contato com a CPFL. A CPFL solicitou que fosse verificado se havia algum dano na fiação. Aí a vítima proprietária foi dar uma olhada na fiação e constatou que haviam furtado o transformador, cabos e fios e também o medidor de energia elétrica. Por volta das 12 horas do domingo, uma tentativa de assalto acabou com um comerciante ferido, né, Moreira?
Foi sim, olha, eu não recebi, não é oficial, mas fiquei sabendo que esse senhor que levou um tiro no peito, ele foi encaminhado já para Ribeirão Preto.
Ribeirão Preto. Disseram que no princípio era no peito, era no ombro, era no braço.
Mas parece que ele foi encaminhado para Ribeirão Preto. Ele chama o proprietário, o seu Cido, se não me engano.
Isso.
O ladrão atirou nele, Paulo.
Pois é. Estavam dois indivíduos, né, na moto, pararam em frente ao... É um sacolão, né? Funciona
sacolão.
Ali. É um sacolão que funciona lá. O cidadão desceu, não sei por qual motivo, acabou atirando contra o proprietário. O SAMU foi acionado, levou o homem para receber os primeiros socorros. Policiais militares também foram para o local e agora a polícia está investigando.
Nós pedimos aí para os familiares, né, desse comerciante, por favor, manda alguma notícia para a gente aí, que a população está aí, né, preocupada. Ele era muito conhecido também, e essas são as informações, que levou um tiro e parece que foi encaminhado para Ribeirão Preto. Por favor, nos comunique.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Cursos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas e 31 minutos e mais 40 segundos. Pois não, Moreira?
Agora um pouco nós falamos a respeito daquela propriedade que fica para cima do campestre. Já o dono nos está comunicando que a equipe da prefeitura já está no local. Tanto Billy como Zildo Bergo já estão lá acertando tudo, que derrubaram o alambrado, mas a equipe já está no local dando todas as assistências. Um abraço para todos vocês.
Moreira, não temos boletim de ocorrência, mas os ladrões atuaram na madrugada passada e acabaram levando aquelas grelhas de ferro de residências, da calçada, para diminuir o volume de água quando chove, né? Levaram da rua São Francisco, de duas residências, nas calçadas, essas grades de ferro. Coisa que já estavam fazendo em outras residências, né? Agora é isso. Além de fios, cabos, medidor de energia elétrica, transformador, estão levando as grelhas de ferro das calçadas de residências.
Estavam pegando no cruzamento, lembra aquelas cantoneiras?
É, agora das residências. Mas,
tudo,
né?
Isso daí estão levando embora. Então,
botar cimento agora e acabou.
Estão levando aí, está difícil.
Porque não adianta, aí você tem câmera de segurança, você identifica o autor do delito, aí ele é apresentado e depois vai acontecer o quê?
Tá certo. Ô Paulo, nós temos aqui o Leonardo Botelho, ele perdeu todos os documentos. Por favor, quem encontrou os documentos em nome de Leonardo Botelho, entre em contato conosco, que é claro, ele está precisando sim dos documentos. Olha, esse senhor que de fato levou o tiro lá do sacolão, eu estou recebendo a confirmação que sim, a bala ainda está no corpo e ele está na UTI em Ribeirão Preto. O estado dele é muito delicado e vamos fazer o seguinte aí, vamos fazer uma corrente de oração para que ele possa escapar dessa também. O proprietário está trabalhando, buscando ali, né, comprar o leite para a família. Ele tem um pequeno comércio. Chega dois ladrões de moto, por motivo nenhum aí, quer dinheiro e tal, acaba tirando. Eles atiram com aquela facilidade, né? A vida para eles não tem valor. E esse chefe de família aí levou o tiro, foi para Ribeirão Preto, sim, está confirmado, está na UTI. E o caso dele não é delicado. Se não me engano, foi a primeira vez que ele sofreu esse tipo de roubo à mão armada. Mas o Senhor Bom Jesus vai abençoar e com certeza seu Cido vai sair dessa, com toda certeza.
São 11 horas e 34 minutos. Matrículas do Sisu terminam amanhã.
Estudantes convocados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificado, Sisu, tem até esta terça-feira, 8 de março, para confirmar matrícula na instituição de ensino para a qual foram selecionados. A lista dos candidatos aprovados está na página do Sisu e pode também ser conferida na central de atendimento do MEC pelo telefone 0800-61-6161. Quem não foi selecionado nesta etapa pode manifestar interesse por vaga na lista de espera, que será finalizada também em 8 de março. As instituições que tiverem vagas disponíveis vão chamar os inscritos na lista de espera para concluir o processo. Os resultados serão divulgados nesta quinta-feira, 10 de março. Os selecionados serão convocados diretamente pelas instituições de ensino. O SISU permite que estudantes com bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ingressem em universidades públicas. Neste semestre, foram oferecidas 221.790 vagas de ensino superior, mais de 84% em universidades e institutos federais. Ao todo, foram disponibilizados 6.146 cursos de graduação em 125 instituições de ensino. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 11 horas mais 36 minutos, filas e mais filas nos bancos. A gente nota, passa, fica até com pena de ver algumas pessoas idosas no sol, ali esperando, porque agora não tem mais preferência o idoso. É só quando ele adentra na agência aí, tudo bem, mas lá fora não tem, por causa da pandemia, tiraram essa preferência e os idosos estão sofrendo. Filas nos bancos, no sol danado, infelizmente é isso, falta de respeito, falta de consideração. Samuel Maria, que é diretor de indústria e comércio, está aqui conosco, vamos falar de vários assuntos. Samuel, bom dia.
Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas que estamos nos acompanhando aqui. Uma segunda-feira e boa semana para todos aí, começo dessa semana.
Quero falar com você alguns problemas. Como é que está lá a feira, aquele pavilhão onde se realiza a feira do produtor?
Perfeito, João. Deu um probleminha na feira, né, nesse final de semana. Os produtores foram lá se instalar na madrugada de domingo, né, e estavam com problema na iluminação. O que aconteceu? Os próprios feirantes que têm a chave onde que faz a ligação, todas as ligações das luminárias, e as luzes estavam piscando, a chave quebrou dentro do cadeado, e aí houve aquele tumulto, você imagina, né, 3, 4, 5 horas da manhã, o pessoal tentando se ajeitar, as luzes piscando e o cadeado quebrado, enfim, e isso parece que acontece bem na hora que não dá para acontecer, né. E entramos em contato com o eletricista da prefeitura, né? E até que foi conseguido chamar o pessoal, que era de madrugada, isso daí, né, alguns vereadores entraram em contato, aliás, agradeço também. Era em torno de 7, 8 horas, como já era de dia, não precisava mais da iluminação, vamos dizer que foi resolvido. Muito bem. Isso foi a causa raiz que aconteceu. Entramos em contato hoje com o eletricista da prefeitura, tiramos uma cópia, deixamos com o eletricista, para isso não ocorrer mais, né? E aí conversamos com o pessoal da feira, tem bastante pontos que eles estão solicitando para nós. Eu falei com o Celso, né? Nós vamos estar conversando essa semana, alguns pontos que eles colocaram para nós. Estive falando com o Juliano também. Lá foi feito a roçagem no dia 26 de janeiro, está voltando agora final do mês, e a nossa feira é uma parte muito boa, tem muita gente lá querendo entrar, falta espaço, né? Então nós estamos tentando reorganizar esses espaços, aquele feirante que às vezes usa 5, 6 metros, vamos conversar, tentar fazer uma associação para eles, para ajudar eles também. E a brigada de incêndio tinha parado de fazer a lavagem, fazer toda a lavagem lá da feira, lá do pavilhão. Falei com o Fabinho Nascimbem, secretário do nosso meio ambiente. Ele já ordenou novamente, vai estar voltando o pessoal para estar lavando lá novamente. Então são pontos realmente que teve algumas reclamações. Às vezes o pessoal vai comer a marmita, né? Os chamados noia, vamos assim dizer, e deixa lá tudo sujo.
Isso,
né?
Mesmo.
E é uma coisa que isso aqui, nós estamos falando, né, aí vamos tentar retirar para o pessoal comer a marmita lá, como é de sábado para domingo, eles não comem lá, aí leva na feira, deixa a marmita jogada no chão. Então são algumas reivindicações que eles estão fazendo, né, conversei com eles, mas a causa raiz, o principal, vamos dizer, o estupim, foi esse problema que deu na iluminação, né. Então foi realmente falta de diálogo, né, João? Porque vamos pegar uma cópia, deixar com a gente, conversar, para a gente poder fazer essa melhoria para eles.
Mas mesmo com a cópia, vamos entender aí, a chave quebrou dentro do cadeado. Você sabe como retira aquele pedaço de dentro do cadeado para colocar outro?
Ô João, eu vou ser bem sincero. Se você conseguir pegar com a pontinha de alicate, com alicate puxar, tudo bem. Se não, tem que serrar. Sim,
existe aí o chaveiro, pode dar
e tem uma... Claro.
É uma emergência para você tirar para colocar outra chave também.
Exatamente.
Se não, né?
E foi assim, pelo que eu vi, foi uma gota d'água ou o estupim. Porque o pessoal, eu até entendo, claro, eles, né? Eles esperam chegar no sábado, domingo para estar fazendo isso. Aí houve esse problema, né? E aí começa a jogar nas redes sociais um monte de coisa, e um monte de coisa coloca, gente coloca um monte de coisa que não entende o que está ocorrendo. Mas essa questão da limpeza, eles têm razão sim. Vamos estar voltando a estar fazendo todo esse trabalho lá de novo, de estar lavando.
Eles pediram instalações de tomadas, já foi feito isso?
Ô João, nós cotamos isso daí.
Ah, certo. Tá?
Fica em torno de 8 a 10 mil reais com a mão de obra, tá? E tem que fazer... em lugares estratégicos, porque, de novo, né, é até ruim falar isso, o pessoal vai lá e rouba, né? Então, foi...
E vai estar lá e vão roubar.
É, nós vamos ter que fazer um pouco mais no alto, né? Aí vamos ter que fazer uma adaptação para poder ligar essa tomada, uma escada, uma vara bem grande para poder estar colocando, porque, João, se colocar, vai roubar.
Uma câmera de segurança para ser monitorada na sede da guarda, não seria importante também?
João, isso que nós estamos pensando também, vou estar falando com o Celso também, para a gente estar averiguando o que pode ser feito, né? E estamos fazendo essas cotações, de estar colocando as tomadas, só que vai ter que ser colocado em lugar estratégico, senão rouba, né? Então vamos estar tentando organizar, a gente quer tentar unir com eles, né? Porque eles são muito importantes para a população e para a região aqui de Monte Alto.
Como que faz, vamos para o ambulante trabalhar na feira?
Muito
bem. Eu quero trabalhar na feira. Tá.
Pronto. É o seguinte, tem uma associação lá com eles, eu não digo uma associação, mas tem alguns representantes da feira, né?
Okay.
Eu entro, o João quer vender o seu produto na feira, você vai falar comigo.
Sim.
Eu vou falar com esses representantes, né, falou, ó, pessoal, o João ele quer começar a trabalhar na feira vendendo o seu produto X. Eles vão achar um espaço, tentar localizar um espaço, porque assim, dentro hoje lá do pavilhão, tem muita gente. E o que acontece, João? Tem alguns que tem muito espaço.
E outro não tem nada.
E outro tem pouco. Ou seja, poderia diminuir um pouquinho para estar trazendo mais, porque tem muita gente fora do pavilhão também. Se vocês forem
na
feira...
Mas não poderia ser uma metragem legal para todos?
Isso, João. É isso que nós vamos estar tentando...
É 2 metros para o João Moreira, 2 metros para o Samuel, 2 metros para todos?
Exatamente, João. É isso que nós vamos estar tentando
fazer.
Um
exemplo, né? 2 ou 3 metros.
E outra coisa, a gente não quer impor nada. Não estamos falando, nós vamos fazer isso. Não, nós estamos conversando, porque todo mundo precisa trabalhar, João.
Eu sei, mas eu quero me instalar lá. Quanto que eu tenho que pagar? Onde é que eu pago? O que que eu tenho que fazer?
Tá. João, tem uma taxa dos representantes lá da feira, né? Principalmente o Celso, que eu falo direto.
Celso Pisco.
Celso Pisco, exatamente. O que acontece? O Celso vai ver o espaço para você estar colocando lá. Hoje, com certeza, vai ser fora do pavilhão, porque está lotado o pavilhão. Falou, João, o teu espaço é esse aqui, você tem a sua mesa lá, 2x2. Eles têm uma taxa que é cobrada lá internamente por eles. Ele vai passar essa taxa para você.
E essa taxa fica para quem?
Vai ficar para os feirantes.
O que, que tá? A prefeitura ganha com a feira?
Ô João, a prefeitura, na verdade, a prefeitura não ganha nada.
Só cede o espaço.
Com a feira. Cede o espaço. E até nós estamos tentando fazer algo, que é isso que a gente está tentando colocar na cabeça deles.
Quem paga a energia de tudo aquilo?
É a prefeitura. Tudo lá é a prefeitura. Se eles fizessem uma associação, João, que pagasse 30, 40 reais por mês, eles são em torno de 50 produtores lá hoje. Então teria uma arrecadação de 2.500. R$2.300. E se fizer uma associação, às vezes tem algum projeto do Estado que, como associação, pode estar conseguindo alguma coisa também para eles. Então, isso, nós não estamos querendo forçar nada, tirar nada. É apenas ajudar o pessoal, porque, de novo, a gente até falou isso aqui várias vezes. Eu até falei com o Celso hoje que eu estava lá. Essa feira é muito famosa e muito grande na nossa região. O Celso falou, veio gente de Sertãozinho, Taiaçu, Taiúva. Eu falei para ele, né? Da região toda. Eu falei, Celso, isso aqui pode virar, vamos pensar grande, uma Bueno de Andrade. Por que não fazer a nossa pizza, trazer alguém da pizza famosa de Monte Alto, registrar, fazer uma parceria junto com o nosso turismo aqui também? Mas para isso tem que se unir. Todo mundo se une lá, junto com a prefeitura, para a gente dialogar e chegar nesse consenso. Domingo que vem, eu estou indo lá com o Donizete Morelli, até mandar um abraço para ele, para a gente tentar conversar, solucionar esse espaço que eu acho importantíssimo, 2 metros para um metro e meio porque tem uma barraca maior, para tentar trazer o máximo de pessoas possíveis para a gente estar ajudando a todos.
Mas podem ter concorrente dentro da própria feira, por exemplo, Samuel vende milho verde, eu quero pôr minha banca de milho verde também.
Ô João, aí a gente tem um pouquinho do bom senso, né? Você ter 1, 2 concorrentes, a concorrência faz bem. Porque você não pode ser o cara sozinho e põe o preço que quiser, não. Então ter uns 2 de cada segmento lá, eu acho que é legal, fica uma concorrência saudável. E isso pensando no coletivo. A gente jamais quer agradar um ou o outro. A gente pensa no coletivo para todo mundo conseguir se dar bem lá.
Mas lá pode se instalar os feirantes de Monte Alto ou também de outros municípios?
Ô João, deve ter uns 7 ou 8 feirantes de outros municípios,
por
tá?
Por quê?
Que já tá lá. Ô João, desde quando que eu assumi a pasta, eles já estavam lá.
Já estavam lá.
Né? Então eu até tento falar com o Celso, a gente conversa hoje, para dar prioridade sempre pro pessoal aqui de Monte Alto. Né, do círculo aqui de Monte Alto, eu falo dos sitiantes daqui de Monte Alto, das pessoas que trabalham aqui, que ficam aqui em Monte Alto. Então essas pessoas que são de fora já estão lá já faz algum tempo, né?
Agora eu preciso tirar uma autorização para poder trabalhar na prefeitura.
Sim, é preciso passar pela nossa pasta.
E
lá.
Eu pago para isso?
Você tem
existe
que
existe uma taxa?
Existe uma taxa para você fazer o protocolo,
sim,
né? Que é uma taxa bem barata, R$19, R$21. Você faz esse protocolo lá, a gente faz toda essa liberação do espaço junto com o Celso, aí você consegue adentrar lá na feira.
Eu poderia também fazer aí agilizar, agitar para as pessoas também se instalar no nosso mercado municipal.
O mercado municipal, João, bem falado, nós estamos vendo isso aí também.
Existe espaço lá?
Tem box, sim. Tem os box,
lá?
Tem. Nós vamos até...
Tem vários de local centralizado também.
Sim, precisa revitalizar o nosso mercadão, né?
É a palavra certa.
Revitalizar, exatamente. Teve alguns problemas agora com a chuva, teve bastante infiltração lá.
Teve sim.
O pessoal lá do mercadão, para quem não sabe, paga uma taxa para a prefeitura ganha lá, tá? Deixar isso bem claro também. O pessoal paga uma taxa mensal para estar ficando lá. Outra coisa que acontece que a gente vê, o João tá lá no box número 20. Eu não quero mais esse box, vou vender pro Samuel, que a gente já conversou. Não é assim que funciona.
Funciona.
Tem que fazer o chamamento público, tudo isso aí também. Então, a Maria Helena já me chamou, a gente já levantou os valores que a gente recebe lá do Mercadão, e nós vamos estar revitalizando o nosso Mercadão, porque lá é uma coisa que fica a semana inteira, é uma coisa que Monte Alto sempre foi muito famoso pelo nosso Mercadão. Então, a palavra é realmente revitalizar o nosso Mercadão Municipal.
Olha, o Celso Pisco está mandando aqui para a gente que na esquina do semáforo tem as câmeras de segurança, que pega todo o pavilhão também.
Sim, sim.
Já é mais segurança.
Ótimo, Celso. Manda um abraço para o Celso também.
Bom, vamos fazer devagar aí, vamos ajeitando aí os problemas da nossa feira.
Sim, mas isso que foi o grande problema que teve aí, que já está solucionado, graças
certo.
A Deus.
E como é que está o Senai?
Vamos lá, João. O Senai eu quero deixar bem aqui, explicar todo o processo do Senai, porque muita gente fala muita coisa, que está cobrando o Senai, que está demorando, que vai perder as máquinas, que é isso, aquilo, vamos lá. Sempre aqui no meu trabalho eu gosto muito de transparência. Então vamos falar um pouquinho da história do Senai. Essas máquinas do Senai foram conquistadas, né, por Monte Alto em 2019. Em uma reunião, que foi muitas pessoas aqui de Monte Alto, foi o João Paulo na época, o nosso prefeito, foram vários vereadores. A Maria Helena estava como vereadora, foi lá também para São Paulo, onde conseguiu esse maquinário. Muito bem. Os maquinários foram conquistados. O pessoal do Senai veio aqui para Monte Alto. O João Paulo, junto com o Menani, também apresentou alguns lugares onde poderia estar colocando esses maquinários, porém não foi aprovado na época pelo Senai. teria que fazer algo novo, ou está fazendo a reforma desse nosso Senai existente já hoje. Muito bem, todo mundo sabe, entrou na pandemia, acabou deixando um pouco esquecido isso aí de fora. O ano passado, começo do ano passado, eu estava na Associação Comercial, a gente voltou com esse assunto bem forte, com parceria com a Câmara dos Vereadores, com a Prefeitura, e retomamos esse assunto. Na época, em 2019, foram empresários também daqui de Monte Alto, lá para São Paulo, para conseguir esse maquinário. Muito bem, a gente começou a retomar esse assunto. Eu entrei na pasta Diretoria, né, de Indústria e Comércio. Eu comecei a levantar todo esse tema e descobri que nós não tínhamos projeto nenhum. Então, peraí, como é que você vai fazer uma ampliação, uma construção sem projeto? Não tem como. Conversamos, uma parceria muito legal entre Prefeitura, Câmara e Associação Comercial. Cotamos o projeto. O projeto ficou R$30 mil. Então, nós tínhamos que fazer esse projeto. E todo o trâmite é demorado, você tem que fazer a cotação, você tem que fazer muita coisa. E no ano passado, a gente até correu, porque a gente precisava ter uma noção do valor desse projeto para passar para a Câmara aprovar também, para ver se nós tínhamos recursos, né? E no ano passado, tinha R$500 mil na nossa pasta de Indústria e Comércio, que foi transferido para a saúde, por causa do Covid, por todo o problema que a gente já sabe.
Certo.
A Câmara, juntamente com a CIMA e com a Prefeitura, devolveu esses R$500 mil para a nossa pasta, né? Foi um trabalho muito rápido que nós fizemos. Na época do ano passado, o Bicudo era o presidente lá da Câmara, ajudou bastante, a gente conversou com todo mundo, devolvemos esses R$500 mil. O projeto, ele foi, depois de ter feito a cotação, tudo, ele foi começado em novembro. Fizemos pelo CREA. O projeto, são 4 meses do prazo para fazer o projeto, porque é uma obra que vai cabine de força, hidráulico, então tem que ser uma coisa muito bem feita para não dar problema depois nisso daí. Chegou o final do ano, o Bicudo, como presidente da Câmara, devolveu R$500 mil, que é a sobra lá da Câmara, devolveu para a nossa pasta também. Ou seja, ficamos com mais de R$1 milhão na nossa pasta. Fora isso, e o projeto já caminhando, nós até adiantamos para financiar mais R$1 milhão, se caso precisasse, ou vai precisar, de um dinheiro a mais desse projeto para poder fazer as licitações. Muito bem, o CREA disse para mim que ia atrasar 15 dias em janeiro, porque todo mundo foi contaminado pelo Covid lá. E agora, semana passada, que o prazo da entrega era para o dia 28 de fevereiro. O responsável do CREA me ligou, falou que estava com dúvidas em alguma parte hidráulica e que ia atrasar mais 15 dias, né? Ou seja, o projeto agora está previsto para entregar final do mês de março. Então, não está tendo demora. Aliás, está tendo uma correria muito grande. Então, deixar bem claro para todo mundo que você vir aqui e falar, ah, vai demorar, vai perder o projeto, não. Tem que saber primeiro entender da história. A gente correu muito com isso. Agradecer de novo à Associação Comercial, à Prefeitura, dentro, né, das nossas secretarias, que me ajudou muito nessa correria, à Câmara dos Vereadores, que ajudou muito também. Então, é um processo que está correndo naturalmente dentro do processo. Então, isso aí que começou desde 2009, ele foi vingar realmente o ano passado. E está tendo agora a finalização desse projeto para fazer a licitação. E isso está sendo a menina dos meus olhos, vamos dizer, João. Eu estou em cima disso, não vou deixar disso. Então, sempre que tiver alguma dúvida, pode falar comigo na minha pasta direto. Não está tendo atraso, não. Pelo contrário. Essa administração, nós estamos correndo e muito em cima disso, junto com a Associação Comercial e Câmara dos Vereadores. Então, vai sair, sim, essa ampliação do Senai.
E essa ampliação aqui, onde que já se encontra o Senai, né?
Onde já se encontra.
Tem um espaço muito grande ali.
Exatamente, João. Fora isso, nós tentamos também trazer uma escola do Senai aqui para Monte Alto. Isso não deu certo por enquanto, mas nós estamos trabalhando com isso ainda, e essa ampliação vai ser onde já existe aqui o Senai, que é aqui do lado, né, João? Então, é muito grande, Então, a ampliação vai ser feita e isso vai sair sim, né? Isso eu estou dizendo, claro que eu não sou louco de dizer isso aqui à toa, não. Mas a Maria Helena já se comprometeu e isso já teve reunião com a Associação Comercial, a Câmara dos Vereadores, então não tem atraso nenhum. É o processo que está correndo. E se alguém tiver alguma dúvida do Senai, pode ir lá falar comigo, sala 37, eu falo tudo, mostro tudo o que está ocorrendo. O Senai vai ser feito sim aqui em Monte Alto, nós não vamos perder essas máquinas.
Certo, pode não ter uma previsão para iniciar ainda.
Ô João, a hora que o projeto estiver pronto, nós vamos correr com as licitações. Às vezes demora um mês, 40 dias, que é muita coisa, né, João? É uma obra muito grande. A licitação fechou, já começa essas obras. A obra em si, eu imagino que deve durar, sei lá, uns 6 meses, 5 meses, preciso ver.
Mas não vai atrapalhar as aulas que estão tendo agora.
Não vai atrapalhar, não vai atrapalhar.
Temos dezenas de jovens aí, hein?
Muitos.
Dezenas de jovens.
João, e muitos empresários aqui da indústria de Monte Alto, eles foram lá para São Paulo, eles ficaram chateados de não ter conseguido trazer essa máquina atrás. E outra, não estou falando aqui que culpa é da administração passada, não. Porque várias coisas aconteceram, Covid, enfim... Então, eles querem muito, porque, João, as pessoas que saem do Senai, os jovens que saem de lá, já saem praticamente contratadas. Porque é muito importante para Monte Alto, que é uma cidade industrial. Então, eu posso falar por mim aqui, como se tivesse a Maria Helena falando aqui. O Senai vai sair, está dentro do projeto, do prazo que a gente iniciou o ano passado.
A Marina, do Bela Vista, agradecendo o seu trabalho.
Ah, Marina.
Você já tem a Marina.
Sim, conheço a Marina.
Estão dizendo o seguinte aqui também, lá naquele pavilhão lá onde se realiza a feira, muitas vezes pessoas utilizam como estacionamento, deixa o veículo parado lá, alguns motociclistas, motoqueiros, corta por ali tudo. Como disciplinar isso, Samuel?
Ô João, verdade, tanto que eu estava lá hoje conversando, passou 2 carros atravessando.
Carros, né?
Eu até dei um grito, é proibido passar aí, viu? Eu estava falando com o Renato, da Demutran.
Tem jeito de pôr corrente ali.
Nós estamos pensando em pôr uma corrente, um portão, qualquer coisa, porque não pode ir lá colocar, não vamos colocar lá para estacionamento, tá? Posso falar isso pela minha pasta, que eu conversei com o Renato, da Demutran também. Nós não vamos fazer como estacionamento lá, porque é um lugar que pode ser perigoso. São vias lá bastante movimentadas e não pode ultrapassar lá. Passar no meio do pavilhão. Nós vamos sim tentar colocar uma corrente, um portão, porque não pode. Isso, se um policial pegar algo do tipo, é uma multa de trânsito.
Tá certo, é isso mesmo que tem que fazer. Bom, estou perguntando quando vai passar o caminhão de entulho no centro. Ainda não temos aqui o cronograma. Quando vai passar? Provavelmente amanhã já estaremos em mãos aqui com o cronograma para retirar aí entulhos e galhos da rua Brás Florenzano que estão pedindo. Para disciplinar ambulantes na cidade, qual é o teu projeto, Samuel?
Ô João, bem lembrado isso daí. No sábado nós tivemos uma reclamação, né? Ou melhor, foi uma sugestão de um vereador que ligou pra gente, né, no caso o Bicudo, alertando que tinha um ambulante vendendo banco lá no Bela Vista. Prontamente eu fui lá, porque no sábado não estava a fiscalização, eu fui lá pessoalmente pedir para ele se ele tinha o alvará. Ele falou, Samuel, não tenho, mas o Satiro vem aqui e tá, falou, meu amigo, mas sábado não tem como, você tem que tirar isso aqui antes. Muito bem, o que está ocorrendo com os ambulantes, principalmente o pessoal que vem de fora? Eles têm que fazer, eles têm que tirar um alvará na prefeitura. É feito isso hoje? A maioria sim. Outros que a gente não consegue ver, por causa da nossa fiscalização, também não consegue. Porém, eu peguei um projeto, uma lei, que existe hoje em Barretos. Para você ter ideia lá, a lei, eles pagam até por metro quadrado. E eu vou ser bem sincero, João, a taxa que a gente paga aqui hoje é muito pequena, João.
A taxa que a prefeitura recebe, né?
Que a prefeitura recebe.
Que é um valor, tá? Que paga pequeno.
Então, tipo assim, R$40 por dia, R$120 por mês, aí você pega o empresário aqui de Monte Alto, que às vezes paga aluguel, funcionário, imposto, então...
Não, certo. R$40 por dia dá R$1.200 por mês.
Não, sim, mas aí, se ele tirar, ele pode pagar por dia... Ou ele pode pagar por mês.
Ah, sim.
Não R$40 por dia. Ele quer ficar 2 dias no mês. Então certo. É R$40. Ah, não, quero ficar o mês inteiro. Então a taxa muda para 150. Entendeu? Então não é cobrado 40 por dia.
Sei.
Então nós temos que mudar esses valores.
Precisa sim.
Tem que pôr uma taxa maior para defender o pessoal aqui de Monte Alto. Lembrando bem que quando eu estava na Associação Comercial, veio aquela feirinha do Brás que ia acabar com o comércio daqui.
Eu lembro disso.
Nós conseguimos proibir, fizemos uma lei, agradecer a Câmara de novo. Então tem essa proteção. Então eu peguei essa lei de Barretos, estou pegando outras leis também para a gente trazer para a nossa realidade aqui de Monte Alto e tentar proteger os nossos comerciantes daqui dos ambulantes que vêm de fora, João.
Samuel, na administração passada, quando foi construído o pavilhão, eu lembro que o projeto era para fechar o pavilhão. Como que está esse projeto? Inclusive fechar eles nas laterais tudo. Existe essa possibilidade ainda de fechar aquele pavilhão?
Bom, João, teve esse projeto sim. Hoje não está correndo nada na prefeitura para fazer isso, tá? Eu lembro que ia até ser, assim, colocado bebedouro, outras coisas mais, né? Só que eu estive conversando hoje com o Celso também, ele até falou para mim, Samuel, nessa lateral, que é lateral direito próximo da igreja, né? Quando você está olhando de frente, quando chove atrapalha bem. Então, todas essas reivindicações nós vamos estar pegando, pesquisando, e por que não voltar de um projeto de fechar? Que no inicial era realmente fechar na lateral. Aí por questão...
Inclusive, acho que sobe e desce seria.
Isso, porque tem a questão da...
Sobe e desce, tem nem
questão,
abrir.
Tem a questão da ventilação, que não pode deixar fechado, então era algo desse tipo mesmo.
Isso mesmo.
Não lembro, não sei também se por causa de orçamento também acabou não dando certo, enfim. Mas é uma coisa que nós estamos conversando com os representantes para estar vendo todas as reivindicações, colocando na mesa e vendo o que pode ser feito para melhorar o nosso pavilhão, que realmente é um pavilhão muito bom, feito muito bem e que está ajudando muito os feirantes lá de domingo.
Você vê, nós temos um pavilhão que ele fica parado durante toda a semana.
Sim, não.
Ele é ocupado 4 vezes por mês só.
Isso.
Vamos fazer um projeto para utilizar mais diariamente aquele pavilhão?
Tem a feira de sábado que está voltando de novo agora, né? Mas...
Roças e Quintais.
Roças e Quintais.
Certo.
Eu tenho um projeto lá comigo de estar colocando, começar de quinta ou sexta, ou só sexta-feira, de colocar os ambulantes que temos hoje na cidade, fazer um encontro lá com uma música, né? Ou seja, a prefeitura ajudar o músico de Monte Alto, até indo lá numa sexta-feira, de estar fazendo um show, e estar colocando lá numa sexta-feira, tipo, das 6 à meia-noite, colocando espetinho, cachorro-quente, para o pessoal poder ir lá com a sua família. Aí você afasta os noia, afasta as pessoas que não, claro, têm o que fazer e utiliza aquele espaço, porque realmente aquele espaço é muito bom, tem que utilizar mais vezes, né? Então isso é uma coisa que nós estamos nesse projeto para fazer lá, de estar fazendo essa cultura alimentar, vamos dizer, lá na sexta-feira.
Você não é teimoso, você é persistente. Vamos continuar sendo persistente, fazer o que a Bueno Andrade está fazendo. Famílias de Monte Alto saem daqui para ir saborear a coxinha lá.
Sai.
Vou começar a implantar aqui para as famílias da região virem saborear nossa pizza de frigideira.
Sim, ô João, isso é uma coisa muito importante. Eu já
fui... Você é persistente, eu sei que você vai fazer.
Porque tem que ser persistente. Quando eu encarei esse trabalho, você é o quê? O servidor público. Então você tem que servir o público. Então eu vou ser persistente até onde eu conseguir. Nós vamos atrás e o que eu mais gosto. Eu sou montealtense, né? Meus pais daqui, meus avós, eu gosto muito de Monte Alto. Tive chance de sair daqui, não quis, porque eu acredito muito na nossa cidade. E trabalhando aqui agora como servidor público e sabendo das belezas, da cultura que tem Monte Alto, por que não fazer isso aqui também? Então nós vamos persistir sim, nós vamos ter não, vamos errar, espero acertar, espero mais acertar do que errar, e sempre crendo que nada individual, trabalhando em equipe, parceria com a Associação Comercial, parceria com os vereadores. A gente não quer fazer nada para aparecer, para ser isso, para ser aquilo. Não, é para ajudar a população de Monte Alto. É isso que a gente quer e eu vou ser persistente sim, João.
Tem que ser, porque é o seguinte, a nossa pizza é famosa.
Sim.
Nossa pizza é famosa, mas você pode ver que na festa, onde tem fila, tá a baraca pizza. Da pizza.
É a hora da pizza.
E todos querem saborear a pizza. E é uma delícia mesmo, é a nossa tradição. Vamos marcar. Falar pizza de Monte Alto.
Não, pode me cobrar, João, você pode me cobrar também, que
vou
até cobrar, eu não consegui isso
lembrar,
daí.
Vou te lembrar,
sim. Até eu não consegui isso daí, nós vamos cobrar sim. E espero que as festas, que as quermesses voltem também, né? Estamos uma saudade, né, João, dessas quermesses aqui de Monte Alto.
Devagar vai começar a voltar,
sim,
também,
sim.
Que vamos ter que voltar normalmente a nossa vida aí. Eu sei que não é assunto seu, mas nós recebemos sempre aqui alguns alertas, pessoas passeando com cachorro da raça Pitbull. sem focinheira. Existe lei, existe tudo, mas as pessoas não colocam a focinheira. Vamos esperar acontecer o que aconteceu em Jaboticabal?
Eu acho que teve um caso em Ribeirão Preto também ontem, que eu acho que um pitbull matou uma senhora.
Aqui foi semana passada, aqui em Monte Alto, né, da própria proprietária, dona do pitbull, ela foi atacada pelo cachorro. A polícia teve que sacrificar o cachorro. Sim, e ela foi para Ribeirão Preto e acabou falecendo. Vamos esperar acontecer. Existe lei para isso também, viu, Samuel?
É, tem lei também. E o pitbull é assim, de acordo que você trata e você cria o seu animal, ele vai ser criado da maneira que você cria e trata ele.
E acostumou ele.
Agora, claro, um pitbull ou raça de alguns outros cachorros tem um instinto, né, de caça, um instinto de proteção, e às vezes eles podem se confundir e até atacar o próprio dono. Então, tem que tomar muito cuidado. Esses cachorros de raça de grande porte, mais forte, se ele resolver atacar a gente, é difícil segurar. Infelizmente, vai ter que ser sacrificá-lo. Então, temos que tomar cuidado mesmo para não acontecer isso, né? Porque você imagina, se um cachorro desse consegue matar um adulto, imagina uma criança. Então, realmente, tem que tomar cuidado. Quem for dono de pitbull sabe do que eu estou falando. Tem pitbull que é muito dócil. Por quê? O dono soube tratar ele daquela maneira. Sim. Então, vamos tomar cuidado com isso, sim.
Você falou sobre os noias. Está diminuindo, não terminou, né, esses andarilhos.
Sim.
Está bem diminuindo, sim, porque muitos estão trabalhando até no PAD.
Pelo PAD.
Outro, o trabalho muito bem feito. Se mandou.
Exatamente.
Notícia, tudo bem. Mas hoje pela manhã, o trabalhador indo para o seu serviço, um rapaz bem arrumado, chamou e falou o seguinte, que estava doente e precisava vender uma garrafa térmica. Ele insistiu, mas eu não comprei. Mas ficou ali. A gente nota que ele era desocupado, parando as pessoas tentando vender o objeto. Estou falando até quando isso vai acontecer. Quer dizer, é difícil, está diminuindo, mas não acabou ainda, hein?
Sim, e tem, né, João? E se não tomar cuidado, se não persistir nisso aí também, a palavra persistir, eles voltam tudo de novo. E a maneira que eles abordam, né, João? Você tem assim, parece ser obrigado a comprar, porque se você não comprar, capaz que eles vão fazer alguma coisa com você.
Eles ameaçam.
Ameaça, isso
aqui,
é muito ruim.
Aqui foi um homem, o Sérgio. Quando é mulher, eles ameaçam mais ainda.
É pior ainda, com certeza.
Você vê, nós tivemos um roubo ontem, uma armada. Aquele senhor lá do Sacolão está internado
exatamente
na UTI, quer dizer,
exatamente.
É lamentável. Mas vamos acreditar que vai melhorar a nossa segurança, sim, e vamos tentar diminuir ainda mais esses surtos e roubos em nossa cidade. Diretor de Dúcio Comércio, Samuel Maria, um abraço para você e um bom trabalho.
João, muito obrigado, boa semana a todos.
Nós voltamos já já.
Gente, eu sempre fui Sovenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Faça as contas, Savenhago é muito preço baixo na loja toda. Pesquise e o menor preço é aqui.
Açúcar União, 5 quilos, 16,80. No cartão Savenhago, 15,40. Capa do contrafilé Friboi, peça inteira, quilo, 28,90. Molho Stella Doro, sachê 300 gramas, 98 centavos. Coxas de frango Seara, soltinho, 1 quilo, 10,90. Detergente Minuano no Saviganhe, 1,79.
Faça as contas! No Savenhago é muito mais barato.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura. Música e informação.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. a transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
O Foco Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foco Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foco Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões e tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika, e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
São 12:13:50, a hora da notícia, segunda edição. Título eleitoral. O período para regularização vai até 4 de maio.
O primeiro turno das eleições nacionais vai acontecer no dia 2 de outubro deste ano. Mas os eleitores devem ficar atentos ao prazo de regularização do título. Até o dia 4 de maio, todos os cidadãos que tiveram algum problema na Justiça Eleitoral, como multas por não terem votado nas últimas eleições ou transferências de local de votação, devem regularizar a situação junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Para verificar a situação do título, o eleitor deve entrar no site do TSE, o www.tse.jus.br. O voto no Brasil é obrigatório e quem não comparecer no dia da eleição paga multa de aproximadamente R$ 3,50 por cada turno que não se justificar a falta. Segundo o advogado Caetano Caltabiano, a não regularização do título de eleitor pode trazer algumas consequências.
O eleitor que se ausenta fica impedido de se inscrever em concurso público e impedido também de tomar posse nesses concursos. Esses eleitores que, porventura, recebam remuneração decorrentes de serviço público ficam impedidos de receber essas remunerações, esses vencimentos. Eles também ficam impedidos de participar de licitações da União, dos Estados. Fica impedido de obter empréstimo, por exemplo, na Caixa Econômica Federal.
Ele também lembra que esses eleitores não podem tirar passaporte ou carteira de identidade. A empresária Renata Lopes é moradora de São Paulo e está com a situação regularizada. Ela garante que o voto é o maior ato democrático e deve ser feito com muita consciência.
Quando você consegue escolher, através dos seus estudos, né, da sua identificação com seu representante, você pode escolher quem efetivamente vai responder dentro do poder público sobre o que efetivamente faz bem para você.
O eleitor que estiver com o título cancelado pela ausência consecutiva em 3 eleições, além de pagar multa, deverá requerer a revisão do cancelamento ou a transferência de domicílio para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Reportagem, Rafaela Soares.
São 12 horas e 16 minutos. Emplacamentos de automóveis e comerciais leves crescem, apesar das dificuldades que ainda afetam o setor.
Os emplacamentos de automóveis e veículos comerciais leves cresceram em fevereiro. Na comparação com o mês de janeiro, o aumento foi de 3%, segundo a FENABRAVE, que é a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Foram mais de 120 mil unidades comercializadas no segundo mês do ano, contra cerca de 116 mil em janeiro. A entidade ressaltou que fevereiro teve apenas 19 dias úteis. E o aumento mostra que o setor de automóveis e comerciais leves vem se acomodando apesar das dificuldades ainda existentes, como a alta dos juros e a maior seletividade no crédito. Considerando todos os segmentos automotivos, no entanto, o balanço é diferente. Os números são negativos nas análises que consideram, além de automóveis e comerciais leves, também os caminhões, os ônibus, os implementos rodoviários, os tratores e as máquinas agrícolas e as motocicletas. Os emplacamentos retraíram 5,6% em relação a janeiro e 10% na comparação com fevereiro de 2021. O saldo do primeiro bimestre de 2022 para os segmentos automotivos em geral é de queda de 13% sobre igual período de 2021. Segundo a FENABRAVE, o setor como um todo ainda sofre com a falta de peças e componentes para alguns modelos, além da queda na renda da população e do aumento dos juros. A atual projeção da entidade é de crescimento na casa de 5% do setor este ano, mas esse percentual deve ser revisto em razão dos possíveis impactos da crise entre Rússia e Ucrânia, que pode resultar em piora no abastecimento de peças, aumento no preço dos combustíveis e insumos agrícolas, por exemplo. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários. As últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões e tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto.
O
Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika, e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
São 12 horas e 21 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, segunda-feira, 7 de março de 2022. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada com chuvica miúda, tipo garoa, nas cidades de Leme, Descalvado e Itapira, no leste do estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 22, máxima de 37 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, amigo condutor, se você bebeu, bateu, capotou e alguém morreu, não foi acidente, foi assassinato.
Baixo pano.
Por volta das 6:50 de ontem, quando o Rei dos Astros já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, manhã de domingo, o jovem Wesley de Oliveira Faria, de 24 anos, sem carteira de habilitação, irresponsável, bebeu também. Ele conduzia uma Paraty na cor vermelha de Franca. Também viajava no veículo o jovem Riquelme de Freitas, fila de 19 anos. A Paraty transitava pela SP-345, rodovia Engenheiro Ronan Rocha. Os dois passaram a noite numa balada, ou seja, numa festa universitária, às margens da referida rodovia. Detalhe, festa universitária, rola de tudo e um pouco mais. Isso não vai prestar. Quando a Paraty chegou no quilômetro 34, mais 300 metros, em Franca, região de Ribeirão Preto, o anjo da morte estava de plantão e não teve piedade. Estendeu a mão e tocou a trombeta, sinalizando o fim da viagem. O jovem condutor sem carteira de habilitação, ele perdeu o controle da direção, foi pra lá, veio pra cá, rodopiou e capotou no leito carroçável no meio da rodovia. Durante o capotamento, os dois jovens, que com certeza não usavam o cinto de segurança, foram arremessados para fora da Paraty. O motorista, ou seja, o condutor, ele não é habilitado, sofreu ferimentos graves, foi resgatado e levado à Santa Casa de Franca. Foi reprovado no teste do bafômetro. O resultado deu 0,38. O condutor ficou internado com escolta policial assim que for liberado, será autuado em flagrante, tendo em vista que o passageiro sofreu ferimentos graves, não resistiu e morreu no local do capotamento. No quilômetro 34 da rodovia Engenheiro Rona Rocha, mais uma cruz irá simbolizar a imprudência de um jovem embriagado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Franca. Amigo motoqueiro, pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Esteja sempre atento e equipado. Por volta das 18 horas e 35 minutos, no início da noite que passou, na SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima, exatamente no quilômetro 384, mais 800 metros, em Bebedouro, região de Ribeirão Preto, uma colisão traseira entre uma motocicleta de pequeno porte, lá de Pitangueiras, e um caminhão Mercedes-Benz, matou um motoqueiro de 60 anos. Os nomes não foram divulgados. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Barretos. Nas duas ocorrências relatadas aqui na cara do microfone, a Polícia Rodoviária marcou presença, registrou e prestou às vítimas fatais suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta segunda-feira?
Zezé, nada melhor do que um dia após o outro. E Deus na frente de tudo.
Alô.
Obrigado pela audiência. Boa semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 28 minutos. Agora vamos falar sobre a rodada do final de semana dos estaduais. É Humberto Ferretti chegando.
Palmeiras vence mais uma e vai embalado para a sequência de clássicos. Neste domingo, o Verdão poupou jogadores de olho nas próximas partidas e ainda assim bateu o Guarani por 2-0 em casa pelo Paulistão. Agora, por conta de jogos que foram adiados enquanto o time disputava o Mundial, o Palmeiras vai encarar uma sequência nada comum. Terá pela frente São Paulo, Santos e Corinthians, antes de fechar sua participação na primeira fase do Paulista contra outro time de Série A, o Red Bull Bragantino. Apesar do interesse em manter o primeiro lugar geral na competição, o técnico Abel Ferreira mostra preocupação com o calendário e dá a entender que, mesmo diante dos rivais, pode rodar o elenco para poupar atletas.
Nós preparamos da mesma maneira todos os jogos. Agora sabemos, não podemos esconder, que são jogos que têm essa importância, mas o nosso foco é igual. Seja onde for, seja contra quem for, nós jogamos para competir e ganhar. Sabemos que não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, e esse é o nosso foco. Em relação a quem vai jogar, vocês já perceberam a nossa forma de trabalhar. Acho que finalmente entendem que aqui não há reservas nem titulares. Nós vamos continuar competitivos, é verdade.
No sábado, o São Paulo tinha vencido o Corinthians por 1-0 no Clássico. Enquanto o duelo entre Ferroviária e Santos foi adiado por conta da chuva e da falta de energia em Araraquara. O Timão, apesar da derrota, é o único dos quatro grandes classificado para o mata-mata até agora. Já no Carioca estão definidos os quatro semifinalistas e serão os quatro grandes. O Botafogo entra em campo apenas nesta segunda, 7:30 da noite, no horário de Brasília, em casa, diante do Volta Redonda, no jogo que fecha a 10ª rodada. Porém, as equipes que poderiam ameaçar o quarto lugar do Glorioso tropeçaram no fim de semana, e ele nem precisa mais do resultado para carimbar a vaga. O líder é o Fluminense, que meteu 4-0 no Resende e faturou a Taça Guanabara. O Flamengo, que fez 2-1 no Vasco no Clássico, é o segundo. E o Cruz Maltino ainda vai disputar com o Botafogo para ver quem fica em terceiro e quarto. Em Minas, o líder Atlético também está classificado para o mata-mata. E a vaga veio com emoção no Clássico com o Cruzeiro. A rede só balançou no segundo tempo do duelo deste domingo. A Raposa abriu o placar e o Galo virou para 2-1 com um gol de Ademir aos 52 minutos. Com 22 pontos, o Atlético não pode mais ser alcançado pelo América, que perdeu para o Vila Nova por 1-0 e é o primeiro time fora do G4. O Cruzeiro ainda pode ser alcançado, mas com 19 pontos contra 14 do Coelho, com somente 6 em disputa. A situação da Raposa é tranquila. Para fechar o giro pelos principais estaduais do país, Campeonato Gaúcho, o Grêmio apenas empatou com o Novo Hamburgo por 1-1, mas garantiu vaga no mata-mata. O Inter ainda não está classificado, mas a vitória por 1-0 sobre o Aimoré deu tranquilidade e colocou o time de novo no G4.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.